Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, eu sou o Leonardo Marco e começa agora mais uma edição do Morada Cast. Hoje converso com a médica infectologista doutora Ana Raquel Sene Rodrigues e vai falar sobre as diferenças entre os sintomas do coronavírus, gripe e dengue, além de orientar sobre qual serviço de saúde é recomendável procurar em cada caso. Doutora, como diferenciar a Covid-19 de outras doenças como dengue, gripe ou um simples resfriado?
A gripe, ela é causada pelo vírus influenza A e B. O influenza A, os mais comuns são o H1N1 e o H3N2. Ela ocorre o ano todo, mas preferencialmente nos meses mais frios e secos, que é inverno e outono, que é essa época que inicia agora, né, já iniciou, e vai até mais ou menos agosto. O resfriado comum ocorre o ano todo e é causado por uma classe grande de vírus chamada de rinovírus. A dengue já é um comportamento um pouco diferente dessas três anteriores, que não é uma doença respiratória. Ela é causada por um vírus, mas que ela necessita de um vetor, que é um mosquito. E esse mosquito, ele tem uma maior capacidade de proliferação nos meses quentes, com a água da chuva. Mas ainda esperamos um aumento do número de casos agora no mês de abril e maio. E lembrando que no ano passado, só em Araraquara, nós tivemos 25 mil casos notificados de dengue.
Existem diferenças clínicas em relação aos sintomas dessas doenças?
É muito difícil diferenciar quadro clínico de doenças virais. Eles são muito semelhantes. Muitas vezes tem muita variação de sinais e sintomas, de intensidade também. Alguns leves, alguns mais intensos. E dependendo do estágio da doença também. Felizmente, a maioria das doenças virais, mais de 80%, vão ser casos leves e vão resolver espontaneamente. Um organismo equilibrado vai eliminar sem nenhuma medicação específica. Falando das doenças de transmissão respiratória, é um resfriado comum, que é o quadro mais leve, né, dessas três. Ele se caracteriza pelo que a gente chama de infecção das vias aéreas altas, IVAs, que vai se caracterizar por uma dor de garganta, coriza, nariz entupido, tosse, uma dor no corpo discreta. Não esperamos febre nesses quadros e não tem gravidade. Dura geralmente 5 a 7 dias e o organismo, com hidratação, algum analgésico, consegue resolver espontaneamente aí esse quadro. A gripe, essa já tem um potencial de ter complicação, então pode variar desde quadros leves, né, de febre, mal-estar, tosse. Aqui, nariz entupido, dor de garganta. Pode acontecer, mas não são muito comuns. A tosse pode ser com secreção, mas é mais comum a tosse seca. Os quadros mais graves vão evoluir com falta de ar, com desconforto respiratório, tontura. Então tem essa variação do quadro clínico. A Covid-19, que é a doença que inspira mais cuidado atualmente, ela também tem uma variação de quadro clínico, mas pelos estudos apresentados até agora, 80% vão ser quadros leves, 15% vão apresentar uma pneumonia, que vão precisar de internação, mas que a maioria vai evoluir bem, e 5% que vão precisar de quadro de UTI, com quadros mais graves, com uma deterioração maior do organismo. Então, de quadro clínico, para diferenciar, aqui eles falam que é similar a uma gripe seca. Então é tosse seca, não espera muito nariz entupido, coriza, tosse com secreção. A fadiga, aquela dor no corpo que a gente apresenta na gripe, não é tão esperada. E com agravamento, vai esperando falta de ar, desconforto respiratório, mal-estar. A dengue, diferente das doenças respiratórias, aqui a gente não vai ter sinal de quadro respiratório, então nós não temos dor de garganta, tosse, coriza, então nada respiratório. Então isso já é o primeiro diferencial, que ajuda bastante quando a gente tem esse quadro, a gente está diante desse paciente. Então aqui a característica principal é dor no corpo, dor articular, aquelas pequenas manchas, né, nos quadros que tem a plaqueta baixa, que a gente chama de petequias, dor de cabeça importante, dor atrás dos olhos. E com os quadros que vão agravando, né, sangramento na gengiva, grandes sangramentos, né, que são raros, sensação de desmaio, vômitos, dor abdominal.
Como sabemos quando devemos procurar um serviço de saúde e qual seria o ideal para cada caso?
Houve uma organização do serviço de saúde em que cirurgias e consultas chamadas eletivas, em que não vai haver grande prejuízo se forem deixadas no segundo momento para o paciente, foram remarcadas para que diminua o fluxo, para que diminua a contaminação de pacientes e para que os profissionais se concentrem nesses casos de doenças respiratórias neste momento. Mas pacientes portadores de doenças crônicas como pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, renais, que não estão em controle adequado, precisam manter sua acompanhamento nas unidades básicas de saúde, que são os médicos de referência, para um controle adequado, porque se por acaso eles têm uma infecção viral, podem ter uma evolução pior se essas doenças estiverem muito descontroladas. Gestantes que estão fazendo pré-natal, crianças que estão fazendo puericultura, vacinação, também devem procurar as unidades básicas de saúde e seus médicos de referência. Quando eu devo procurar um serviço de urgência, um hospital, uma UPA, onde eu vou ter acesso a um atendimento especializado, exames laboratoriais, exames de imagem. Então, se eu tenho um quadro respiratório, dor de garganta, nariz entupido, tosse, mas sem um desconforto respiratório, uma dor no corpo leve, uma febre que não está persistente um dia, dois, que eu consigo manejar ela com hidratação, com analgésico, antitérmico, eu posso ficar em casa e observar. Caso a febre seja alta, persiste 2 a 3 dias, eu tenho um desconforto para falar frases inteiras, uma falta de ar, desconforto para respirar, sensação de desmaio, tontura, dor abdominal forte, vômitos que não melhoram, sangramentos que chamam a atenção, não sangramento do nariz em pequena quantidade, de gengiva, atenção para os idosos que podem ter quadros de confusão, né, ficarem confusos, sonolentos, mais quietos, as crianças da mesma forma, que tem uma dificuldade de relatar os quadros. Então, esses casos, quando tem um agravamento dos quadros, é quando deve-se procurar um serviço de urgência.
Por fim, qual a importância das vacinas neste momento?
Conforme aumenta o número de casos da Covid-19, que é uma doença em que não temos ainda um conhecimento consolidado, não temos um tratamento específico e nem vacina, é muito importante a prevenção da ocorrência de outras doenças. Nesse cenário, as vacinas já existentes são muito importantes. A vacina da gripe, que é uma vacina já consagrada, lembrando que ela não previne a Covid-19, ela vai prevenir a infecção provocada pelo vírus influenza A, que é o H1N1 e H3N2, que são os mais comuns, e o influenza B, que causam desde quadros leves a quadros graves, que podem necessitar de leitos de UTI e podem levar à morte. Então, neste ano, o Ministério da Saúde mudou a estratégia, então adiantou a campanha de vacinação e priorizou os idosos, então acima de 60 anos, visto que nos estudos apresentados pelos chineses, pelos italianos, pelos espanhóis, foram os grupos mais acometidos pela Covid-19. Então a ideia é impedir que tenha gripe grave, né, com pneumonia causada pelo vírus influenza, e a Covid ao mesmo tempo. E também os profissionais de saúde que estão na linha de frente têm uma grande chance de adoecer pela Covid-19. Então, assim, a gente previne também de doença causada pela influenza. Aí, ao longo das semanas, os outros grupos que são contemplados também serão vacinados, que são portadores de doenças crônicas, profissionais da área da educação, puérperas, gestantes, crianças. Então, a vacina da gripe, ela já é conhecida há muito tempo, é uma vacina segura, muito eficaz, e a principal contraindicação é quem está com quadro gripal, quem tem febre no momento. Então, espero o quadro gripal passar e tomar a vacina no segundo momento. O sarampo, a maioria dos casos são leves, porém podemos ter casos graves, como pneumonia, meningite, pode ocorrer internação, pode ocorrer até morte, como a gente viu nos relatos aí. Então temos a vacina é altamente eficaz, contraindicações também são poucas, são principalmente pessoas portadoras de doenças que diminuem a imunidade ou pessoas que fazem uso de medicação que diminui a imunidade. E muito importante, checar as carteirinhas de vacinação, procurar a unidade básica de saúde, atualizar essa carteirinha de vacinação para que não tenhamos um aumento do número de casos como ocorreu em 2019.
Aqui Leonardo Marco e este foi o Morada Cast. Até o próximo.
Morada Cast.
Morada!